Graça e paz, irmãos. Antes de iniciar a mensagem, eu quero desde já pedir desculpa caso minha voz falhe aqui. Com essa virada de tempo, acabei no final de semana pegando um pouquinho de um resfriado, um pouco de rouquidão. Então pode ser que em algum momento eu falhe aqui na hora de falar. Mas nós vamos seguros na força do Espírito, porque Ele tem algo grandioso preparado para nós aqui essa noite. Amém? Irmãos, como nós já temos falado, hoje nós relembramos no calendário litúrgico o dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu a visitação do Espírito Santo, que veio para ficar de uma vez por todas, nos capacitando a pregar o Evangelho e ser testemunhas em todos os lugares. E é importantíssimo nós pensarmos sobre o Espírito Santo em nossa igreja e em tempos como os nossos, onde a confusão no meio evangélico cada dia mais é diversificada, digamos assim. Nós temos pessoas caindo, pessoas gritando, pessoas que em nome do Espírito imitam animais, rolam pelo chão. Pensar sobre o Espírito Santo é importantíssimo, porque existe uma confusão nas igrejas a respeito do Espírito Santo. Confusão tão grande, mas tão grande, que em muitas igrejas reformadas sequer se fala nele, porque tem-se medo de que as pessoas confundam uma igreja reformada com uma neopentecostal e com essa confusão que acontece em nossos dias. E é por isso que eu quero perguntar hoje, em minha mensagem, quem é o Espírito Santo, o que ele faz e como ele age. As muitas denominações e doutrinas que foram sendo desenvolvidas acerca do Espírito Santo hoje geram confusão. E por isso é importante nós revisitarmos alguns textos bíblicos para vermos quem é o Espírito Santo. E antes mesmo de eu começar falando quem ele é, eu quero já falar um pouco sobre quem ele não é. Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre espiritualidade, sobre fé, sobre o mover do Espírito, nós pensamos numa energia, num pensamento positivo que move cada um de nós aqui a agir, a fazer coisas boas. Mas não. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma força. Não é um pensamento positivo, não é uma motivação, uma inclinação positiva do nosso coração, mas é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Ele não é uma força abstrata, não é um pensamento positivo, mas ele é uma pessoa. Alguém que capacita o povo de Deus para viver a vida cristã. É Ele que aplica a salvação em nós, e por isso nós precisamos entender que Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. E para nós relembrarmos ou aprendermos um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo, eu quero ver com os irmãos alguns textos bíblicos e mostrar cinco atributos ou cinco características do Espírito Santo. Cinco características do Espírito Santo. É muito importante que você me acompanhe com sua Bíblia, por isso, olhe aí para o irmão que está do seu lado. Se ele não tiver Bíblia, compartilhe, por favor, a sua Bíblia com ele. Cinco características do Espírito Santo. A primeira delas que nós vamos ver é que o Espírito Santo é o doador da vida. O Espírito Santo é o doador da vida. É no terceiro capítulo do Evangelho de João, no encontro de Jesus com Nicodemos, que nós vemos essa verdade sendo declarada. Abra aí, Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, vai iniciar falando sobre a história de Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um homem inteligentíssimo que conhecia tudo sobre a religião do seu tempo e que se encontra com Jesus na calada da noite. Vejam aí João capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus havia dito a ele que era necessário nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós vimos então, nessa história, que Nicodemos, que era um fariseu muito religioso, mas não possuía vida espiritual. Ele tinha visto o agir sobrenatural de Deus através da vida de Jesus, ou na vida de Jesus, tanto que ele reconhece que Jesus era um bom mestre. Mas ele não havia experimentado o poder do Espírito Santo, ele não havia experimentado a ação de Deus na sua própria vida. Nicodemos precisava de uma nova vida espiritual que é concedida sobrenaturalmente por meio do Espírito Santo. E o que Jesus mostra então a ele é que todo ser humano é um corpo vivo, mas nem todos os espíritos, nem todo ser humano é um espírito vivo. Para ser um espírito vivo, um ser espiritual, para ter vida espiritual, nós devemos nascer do Espírito. E essa é uma verdade que vai sendo desenvolvida, por exemplo, por Paulo, quando escreve aos Efésios, em seu segundo capítulo, dizendo que nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como todo morto, nós não podemos decidir ressuscitar por nossa própria vontade. Então, Ele nos deu vida. Ele vem às pessoas que estavam andando segundo o curso desse mundo, seguindo a vontade da sua carne, seguindo o pensamento pecaminoso, toda a ação contrária a Deus, e então Deus resgata, Deus faz com que uma nova vida surja nessas pessoas. A isso nós chamamos de regeneração. Regenerar é dar uma nova vida, gerar de novo. E Paulo diz que essa regeneração acontece através do derramamento do Espírito Santo. É Ele que nos concede uma nova vida. Paulo diz lá na sua carta a Tito que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E isso não porque ele viu algo bom em mim ou em você, não porque ele teve simplesmente pena e falou: nossa, ele é tão bonzinho, ele merece ser salvo. Não. Paulo diz: para mostrar a sua bondade, para declarar a sua misericórdia a todas as pessoas, Deus nos escolheu e nos deu o seu Espírito Santo. Nós podemos desejar nascer de novo, mas não há como fazermos isso por nossa própria vontade. Somente o Espírito Santo pode operar essa obra nas pessoas, e por isso nós dizemos que Ele é o doador da vida. E além de ser o doador da vida, em segundo lugar, nós vemos na Bíblia que o Espírito Santo também é chamado de advogado. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus deu aos seus discípulos algumas promessas importantes a respeito do Espírito Santo. Ele disse, ou ele lhes disse, que ele estava prestes a partir e que seus discípulos não poderiam ainda ir com ele. Mas ele prometeu o seguinte, vamos ver lá também no Evangelho de João, capítulo 14. Avance um pouco as páginas de sua Bíblia. João, capítulo 14. Verso 16. Ele promete o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. A palavra grega traduzida aqui por consolador, irmãos, é paráclitos, uma palavra também bastante usada aqui em nosso púlpito. E essa palavra possui duas partes. Primeiro, um prefixo, o para, que significa ao lado de, e uma outra raiz verbal que significa chamar. Então, um paráclitos era alguém chamado para estar ao lado, para ficar ao lado de outra pessoa. E essa palavra no mundo grego, geralmente era aplicada a um advogado, mas não qualquer advogado. Era aquele advogado amigo da família, aquele que sempre que surgisse algum problema, era ele que a família ia chamar para resolver. E Jesus chama o Espírito Santo do nosso Paráclitos. Ele está sempre pronto a vir e ficar ao nosso lado para nos ajudar em tempos de problemas, em tempos de aflições e em tempos de perseguição. Ele é o nosso Consolador, o nosso Paráclitos, o nosso advogado. Abra sua Bíblia também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde Paulo reafirma também essa verdade do Espírito Santo como advogado, como alguém que intercede por nós. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele intercede por nós porque ele é o nosso advogado. Ele nos ajuda em tempos de aflição, de perseguição e de problemas. É a ele que nós podemos chamar, é a ele que nós podemos nos entregar. O Espírito Santo é o doador da vida e ele é o nosso advogado. E em terceiro lugar, o Espírito Santo é o santificador. E o seu próprio nome já nos informa isso. Ele é um Espírito Santo. O Espírito é o principal agente que trabalha em favor da nossa santificação, capacitando a nossa santificação, capacitando esse processo pelo qual nós somos conformados à imagem de Cristo e nos tornamos santos. E nós vemos isso em diversos textos da Escritura. Eu quero ver somente um com vocês hoje, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, a carta que nós estamos estudando, inclusive, em nossas reuniões de coinonia, toda quinta-feira. Tem sido uma bênção nós aprendermos da profundidade da palavra de Deus e do quanto Pedro, o apóstolo, foi transformado para nos passar essas orientações. 1 Pedro, capítulo 1, vejam bem, já nos versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. A santificação é do Espírito, porque é Ele que nos separa para Cristo e nos capacita a dizer não para os pecados, não para as tentações, não naqueles momentos em que nós nos sentimos mais tentados a fazer alguma coisa que sabemos que vai contra o ensino de Deus. Ele nos capacita para seguirmos rumo à santidade. E aqui é importante nós lembrarmos de um detalhe, irmãos. É comum nós nos perguntarmos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? As pessoas têm muitas perguntas a respeito de com quem elas se casarão, que profissão elas devem seguir, que decisão tomar diante de uma dúvida que se põe sobre a nossa vida, diante de um problema. Mas a Bíblia é bastante clara a respeito da principal vontade de Deus para a nossa vida. Paulo escreve, por exemplo, aos Tessalonicenses, que a vontade de Deus para todos nós é a nossa santificação. E o autor aos Hebreus já complementa dizendo que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, irmãos, o guiar do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo, quando nós perguntamos a Ele qual é a vontade dEle para a nossa vida, ela se inclina justamente em direção à santidade. O seu poder que opera em nós nos ajuda a crescer. E é justamente por isso que Ele é chamado de o Espírito Santo. Mas também é importante lembrarmos de uma outra coisa. A terceira pessoa da Trindade é chamada de o Espírito Santo porque há mais de um tipo de Espírito. Na própria quinta-feira nós estávamos conversando sobre isso, né, Júnior? Há mais de um tipo de Espírito. A Bíblia fala sobre espíritos malignos, espíritos que não são de Deus, espíritos demoníacos que desejam impedir o progresso dos cristãos em sua santificação, na sua busca por Deus. E a diferença crucial entre esses espíritos e o Espírito Santo é justamente esse aspecto da santidade. O Espírito nunca vai indicar a nós, nunca vai nos orientar a fazer algo que vá contra a palavra de Deus. Nunca vai nos incitar a fazer algo que é impuro. Nunca vai nos inclinar a abraçar uma mentira. Ele nunca vai nos ensinar algo que é explicitamente proibido na palavra que Ele mesmo inspirou. Por isso, se eu tenho alguma inclinação, alguma intuição, algum pensamento sobre como Deus está guiando a minha vida, mas esse pensamento vai contra os ensinos da Escritura, pode ter certeza, isso não vem do Espírito Santo. Ou você está sendo guiado pela sua carne, ou está sendo guiado por algum outro espírito. Em quarto lugar, o Espírito Santo também capacita as pessoas. Ou no vocabulário mais comum que nós usamos, tanto na Bíblia, quanto principalmente no meio pentecostal, Ele unge a nossa vida, Ele unge as pessoas, Ele capacita, prepara as pessoas para cumprirem as tarefas dadas por Deus. No Antigo Testamento nós vemos isso acontecendo de maneira isolada, personagem a personagem, de maneira temporária inclusive. Mas nós vemos também profecias que mostram que desde aquele tempo havia uma esperança de um tempo onde o Espírito Santo ficaria de maneira definitiva no meio do povo de Deus e dentro de cada um dos seus santos, dentro de cada crente. O profeta Joel, por exemplo, escreveu o seguinte, em Joel 2, vocês não precisam abrir, diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E então, desde o Antigo Testamento, Deus já prometia que a capacitação do Espírito Santo para o ministério se estenderia a toda pessoa da comunidade de Deus. Isso realmente aconteceu, irmãos, no dia que nós comemoramos hoje, o dia de Pentecostes. Nós já lemos no início do culto o texto fundante desse episódio. Eu peço você para voltar ali brevemente, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nessa narrativa nós vemos justamente que a unção do Espírito Santo está relacionada à pregação do Evangelho, ao testemunho que as pessoas dão de Jesus Cristo. Como nós lemos, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja de Cristo para capacitar o povo de Deus a realizar a missão que Cristo tinha dado ao seu povo, pregar o Evangelho a toda criatura, dar testemunho dele até os confins da terra. O Pentecostes era uma festa realizada anualmente pelos judeus e em Jerusalém. E os peregrinos judeus, procedentes de todo o mundo, iam a Jerusalém para essa festa. Então havia uma enorme concentração de judeus de todos os lugares, pessoas que falavam línguas diferentes, idiomas diferentes. Mas então, como nós lemos, a festa foi interrompida por um evento sobrenatural, marcado por uma manifestação visível do Espírito Santo. Línguas como de fogo desceram sobre os discípulos e também uma manifestação audível. Um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. Não só um vento, mas eles começaram a pregar. É interessante nós notarmos aqui também algo que nos confunde muitas vezes. Porque o texto específico de Atos 2 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, mas não em línguas confusas, não em línguas que ninguém poderia entender. Não, veja aí nos versículos 6, no versículo 8, no versículo 12, 11 e 12, que pessoas de todas as nações que estavam ali os ouviam falar em suas próprias línguas. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Os discípulos falaram sobre as grandezas de Deus nas línguas de cada um que estava ali presente. E o restante do livro de Atos nos mostra que esse evento, a descida do Espírito Santo, capacitou os discípulos a pregarem o Evangelho. Depois dessa unção da parte do Espírito, os discípulos então se tornaram homens mudados. A vida deles foi transformada. Eles começaram a pregar que Jesus era o Cristo, o Salvador. E eles não seriam silenciados nem mesmo por ameaças de morte. A ponto de falarem, olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos, do que Cristo fez conosco e em nós. Logo eles começaram a levar a mensagem do Evangelho a todos os lugares, assim como Jesus havia ordenado. Por isso, irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos unge, aquele que nos capacita, que capacita a cada um de nós, que prepara a cada um de nós aqui para pregar o Evangelho, para testemunhar da sua graça e da sua salvação, da sua redenção em nossa vida, para nós sermos testemunhas dele em todos os lugares. E o último aspecto que eu quero tratar com vocês, em quinto lugar, é que o Espírito Santo é também o nosso iluminador. Ele guia as nossas mentes e opera em nosso coração para nos ajudar a entender as verdades de Deus presentes na sua palavra. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A partir do verso 6, Paulo diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus para nós, ou seja, ele age como um holofote e brilha no texto quando nós lemos, dando a cada um de nós a capacidade de entendê-lo, de entender o seu significado. Quando isso acontece, nós vemos a palavra de Deus e a verdade de Deus de maneira nítida. Todos nós, irmãos, que somos cristãos, provavelmente já tivemos essa experiência em algum momento da nossa vida. Quando nós estamos lendo a Bíblia e repentinamente uma verdade específica parece nos saltar aos olhos, parecemos entender ali, a chave parece que gira e fala, nossa, então é isso que quer dizer. Essa é a obra do Espírito, iluminando as nossas mentes, iluminando o nosso coração. O Espírito nos desperta a uma sensibilidade para com as coisas de Deus. E mais uma vez, ele também não vai agir em oposição à sua própria palavra. Pelo contrário, ele vai operar na palavra, com a palavra e por meio da palavra. Nós vimos então que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o doador da vida, o nosso advogado, o santificador, o capacitador e o iluminador. E o foco do nosso sermão hoje, de propósito, é um pouco mais doutrinário mesmo, irmãos. Mas não saia daqui sem pensar, sem refletir. Você já conhece o Espírito Santo de Deus? Você já experimentou dos seus benefícios, daquilo que ele traz ao coração do cristão? A Bíblia nos mostra que não é uma segunda bênção, não é um segundo batismo, não é um conhecimento superior. Todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebeu junto com ele o Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e ele habita em você, se você conhece a Jesus Cristo. E então, já que é assim, mais do que perguntar se você já conhece o Espírito Santo de Deus, a minha pergunta também é: que diferença ter o Espírito Santo de Deus tem causado na sua vida? A nossa oração aqui nessa noite, irmãos, é que o Espírito Santo se manifeste na sua vida de maneira surpreendente, de maneira sobrenatural. Que ele traga vida para o seu espírito. Que ele te auxilie, te console, esteja ao seu lado como um bom advogado nos momentos de tribulação, de aflição, nos momentos de tristeza e de luta. Que ele te santifique em meio às tentações. Que ele te capacite a testemunhar o Evangelho. E que ele te ilumine, para que você possa conhecê-lo ainda mais. Para que você possa conhecê-lo ainda mais através da sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe.